Começa agora na Novo Tempo mais um programa Arena do Futuro. É sempre bom poder te receber para juntos abrir a palavra do Senhor. Essa palavra que eu tenho visto transformar tantas pessoas é a mesma palavra que hoje pode transformar a sua vida. Então prepare-se, porque o tema de hoje vai falar sobre um assunto muito especial e que é central à nossa fé. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. Vamos entender um pouco mais sobre o sinal da nossa lealdade a Deus. O programa de hoje é uma continuação do programa anterior, quando começamos a falar sobre o sábado. Vimos que Deus é o Criador, e porque Ele criou, Ele estabeleceu no sábado um dia de aproximação entre Ele e a humanidade. Mas vamos entender se esse sábado continua em vigor nos nossos dias. Eu preciso obedecer este mandamento de Deus ou ele já foi abolido na cruz? Para saber tudo isso, fia comigo que o Arena do Futuro já começou. Agora nós vamos para o tema de hoje aqui no programa Arena do Futuro, que é um tema que fala sobre o sinal de nossa lealdade. Eu estou com a minha Bíblia aqui, espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque no programa Arena do Futuro tudo começa na palavra. Estamos na parte 2. No programa anterior, entendemos sobre a criação, saímos das mãos de Deus, Ele estabeleceu tudo o que tem no mundo hoje, e quando ele termina a criação, ele faz um dia a mais, o sétimo dia. Nesse dia, ele não cria nada a não ser o próprio dia. E ele disse que descansou, santificou este dia, e agora, como modelo, ele convida toda a humanidade para fazer o mesmo. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. Vamos cavar um pouco mais neste lugar para entender exatamente o que Deus tem para nos dizer sobre este sinal de nossa lealdade. Qual é a expectativa de Deus quanto à nossa lealdade? Eu estou salvo por Jesus, dizem alguns, e eu não preciso guardar a lei. A lei era algo do Antigo Testamento, quem está no Novo Testamento não precisa mais guardar lei nenhuma. Já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. E por que algumas pessoas falam isso? Por uma interpretação equivocada sobre a lei de Deus moral e a lei de Deus cerimonial. Qual a diferença, pastor? Não é tudo lei de Deus? Não é. É a mesma coisa. Elas são diferentes. Porque a lei moral de Deus é a lei que está nos 10 mandamentos, que foram escritos em tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Esses mandamentos são mandamentos eternos, são mandamentos que não passam. Agora, a lei cerimonial é uma lei que já foi cumprida. O que era a lei cerimonial? Era como o santuário deveria ser montado, como os sacrifícios deveriam acontecer, que horas deveria acontecer, que tipo de animal deveria ser levado para o sacrifício. Ou seja, tudo aquilo que envolvia o ritual do santuário tinha a ver com essas leis cerimoniais. Agora, a lei moral de Deus, não. A lei cerimonial já foi cumprida por Jesus. Por exemplo, quando ele foi ser batizado pelo seu primo João Batista, João falou assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa imagem de Cordeiro que tira o pecado, João estava tirando do santuário, porque era o Cordeiro que era morto no lugar do pecador para que ele não fosse mais culpado do seu pecado. Quando Jesus morre na cruz, não era mais necessário, então, matar cordeiros, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a morte de Jesus é a morte suficiente para que todos nós tenhamos vida eterna. Então, não existe mais hoje a necessidade de cumprir a lei cerimonial, porque Jesus já cumpriu tudo o que tinha a ver com esta lei. Dizer que você pode viver essa vida, ser salvo, sem obedecer a lei de Deus é um equívoco, porque a lei moral de Deus dos 10 mandamentos, por exemplo, diz assim: olha, não matarás. Uma pessoa que foi salva por Cristo sai matando os outros por aí? É claro que não. porque foi transformado. Então, não dá para você dizer que você pode ser salvo sem guardar a lei. Uma pessoa que foi salva por Jesus vai viver em adultério? Claro que não. Então, você não pode dizer que uma pessoa que vai se salvar hoje pode se salvar sem guardar a lei, porque tem que viver de acordo com o padrão moral de Deus para esse mundo. Não pode mentir, não pode roubar, não pode enganar. Não, são mandamentos de Deus. E entre esses mandamentos está o mandamento que fala sobre a guarda do sábado. É o quarto mandamento da lei de Deus. Esse mandamento do sábado faz parte desse pacote da lei moral de Deus. Então, eu preciso olhar para esse sábado de uma outra forma. Eu olho para ele de uma outra maneira, como a Bíblia nos apresenta. Venha comigo até Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. Aqui nós vamos encontrar o que significa o sábado, o que representa o sábado. Vamos à Bíblia? Diz assim, olha, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, e santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O que a Bíblia está dizendo aqui, palavras do próprio Deus, é que o sábado serve de sinal. Sinal é uma demonstração, sinal é algo visível, sinal é algo perceptível, sinal indica. Então, o sábado, ele é um indicativo de que somos parte do povo de Deus. O sinal que Deus estabeleceu entre ele e o seu povo é o sábado. Ah, pastor, mas isso aqui não era apenas lá para os judeus? Não era apenas para aquele povo? Isso aqui já não tem mais aplicação para os nossos dias? O sinal que Deus está dizendo aqui é entre ele e o seu povo. E o povo dele não é apenas Israel. O povo dele é aquele que faz a sua vontade. O povo dele é aquele que anda de acordo com a sua palavra. Este é o povo de Deus. E a Bíblia diz para quem o sábado foi criado. Olha o que diz aqui o texto de Marcos 2, 27. Jesus falando aqui, ó, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que a Bíblia está dizendo é que quando Deus criou o ser humano, ele percebeu que o ser humano precisava de um dia de guarda, que ele precisava deste tempo para estar conectado com o Criador. Então, Deus estabelece o sábado. Não é o contrário. Deus, então, tinha o sábado e precisava de alguém para guardar o sábado, de alguém para obedecer o sábado. Então, Deus, então, criou o ser humano. Está aqui, ó. Tem o sábado, então, preciso de alguém para guardar o sábado. Então, vou fazer o ser humano. Não, o sentido aqui é outro. Deus, ele cria o ser humano e, entendendo a necessidade do ser humano, ele dá o dia de sábado. Na minha experiência religiosa, o sábado é algo muito especial. Eu não abro mão do sábado de jeito nenhum, porque é o meu tempo com Deus. É quando eu deixo de lado a minha agenda do dia a dia e eu posso estar a sós com o meu Criador. É o dia que eu dedico para ir à igreja. É o dia que eu dedico para atender a minha família. É o dia que eu dedico para um estudo mais profundo da palavra. É o dia que eu dedico para visitar pessoas e ensinar a Bíblia para elas. É o dia onde eu posso servir ao meu Deus e contar para outras pessoas como a vida com esse Deus vale realmente a pena. Se você nunca experimentou um sábado assim na sua vida, ouça o meu convite. Faça isso no próximo sábado. E você vai ver como esse dia vai ser tão especial na sua vida que você nunca mais vai querer ter um sábado como era antes. Você vai querer que todos os seus sábados sejam exatamente como será este dia de sábado. É um momento entre você e o seu Deus. Vale muito a pena. Deus é sábio. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe o que você precisa. Então, faça aquilo que Ele está te dizendo. E você não vai se arrepender. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar forças. Alguém pode dizer assim, pastor, e esse homem aqui que a Bíblia está dizendo? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Esse homem aqui, será que quer dizer judeus? Então, é só para os judeus? É isso que a Bíblia está dizendo? Não. A Bíblia não está dizendo que o sábado foi feito por causa dos judeus. Quando a Bíblia usa a expressão homem, está usando a expressão ser humano. Homens e mulheres de todas as nações. não são apenas aqueles que pertencem à tribo de Israel, mas é para todo mundo. Não são apenas para os filhos de Judá, mas é para toda a humanidade desfrutar. É para você, é para mim. Então, esse termo homem aqui não se limita apenas aos judeus, porque há dois pontos que Deus estabeleceu na criação quando nem havia judeu. O primeiro judeu a aparecer, vamos considerar que foi Abraão, está lá na frente, bem depois do dilúvio. Nós estamos falando aqui quando Deus estabeleceu o mundo e ele deu para a humanidade duas poderosas instituições. E essas duas instituições foram estabelecidas antes do pecado. Estão em Gênesis no capítulo 2, porque Gênesis 3 é quando começa o pecado. E o que é que Deus deu para o ser humano em Gênesis 2? O casamento e o sábado. Exatamente isso. Então, Deus estabelece o sábado para que o ser humano guarde esse dia, para que o ser humano adore nesse dia, e é nesse capítulo que ele diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deus também estabelece o casamento. Se o casamento é um presente, é porque o sábado também é um presente, porque os dois foram estabelecidos por Deus antes do pecado. Se nem pecado tinha, já tinha sábado, então você consegue entender a importância que esse dia tem. O sábado não surgiu também depois do pecado. Ah, o ser humano pecou e agora para resolver o problema do pecado, para que o ser humano não se afastasse muito de Deus, vamos estabelecer o sábado. Não, o sábado já estava aqui. O sábado já tinha sido instalado no mundo quando o pecado chegou. O sábado e o casamento. Adão e Eva casaram, guardaram o sábado. Eles viviam assim no mundo perfeito. E essas duas instituições do mundo perfeito são instituições que passaram para esse mundo imperfeito. Aquilo que Deus estabeleceu na criação é aquilo que continua ainda em vigor nos nossos dias. Então, o homem ali não é apenas judeus. São todos. São aqueles que querem desfrutar desse dia ao lado do Senhor. Mas, pastor, Jesus falou sobre o sábado. Ele ensinou sobre o sábado. Eu tenho evidências, eu tenho textos de Jesus relacionado com o sábado. Temos sim. Nós podemos encontrar exatamente esta referência. Deixa eu te explicar um pouco sobre esta expressão dia do Senhor. E você vai ver que Jesus, ele faz uma aplicação sobre esta expressão. Venha comigo até Apocalipse capítulo 1 e o verso número 10. Onde João, o revelador, ele tem uma visão. E ele diz assim, olha, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta. Então, a identificação da semana que João está dando era o dia do Senhor. Então, neste dia foi que João teve uma visão. E que dia é esse? Seria o domingo? Seria sexta-feira? Ou seria o próprio sábado? Ou qualquer outro dia da semana? Bom, vamos à Bíblia para entender exatamente o que é dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Venha comigo agora para Isaías 58, verso 13. Este capítulo de Isaías 58 fala sobre o sábado. E o verso 13 tem uma advertência. E nessa advertência, você vai encontrar uma expressão que vai deixar claro qual é o dia do Senhor. Venha comigo, vamos ler? Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado. Então já sabemos que o contexto aqui é o sétimo dia da semana. É o último, o sábado. E para não tratar os seus próprios interesses no meu santo dia. Quem é o dono do sábado? Quem é? É Deus. Ele está dizendo, esse é o meu santo dia. Então, o dia do Senhor é o dia de sábado. Não há nenhuma dúvida. Esse dia do Senhor não pode ser nenhum outro dia. Você sabe o que significa a palavra domingo? Por uma alteração, a palavra domingo vem do latim e significa dia do Senhor. Mas o domingo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado, é o dia separado, é verdade. Mas este nome colocado no primeiro dia da semana é uma tentativa do ser humano em transferir a santidade de um dia para o outro. Mas não é o primeiro dia da semana, é o sétimo dia, é o sábado do Senhor Deus, é o dia que Ele estabeleceu. Então não é o dia que eu quero, não é o dia que eu acho. Quando o assunto tem a ver com fé, a opinião humana de pouco vale. Nós temos sim que voltar os nossos olhos para a Bíblia, temos que nos aprofundar na palavra, perguntar para Deus o que é e o que Ele quer. e viver de acordo com aquilo que ele está dizendo para mim e para você. É esse o caminho, é essa a direção. Não tem outra. Você precisa ouvir a voz do Espírito. Se você está aí com um monte de dúvidas, com questionamentos, com preocupações, se você está tentando me refutar o tempo inteiro daquilo que eu estou falando, renda-se ao Senhor. Volte os seus olhos para a palavra, se aprofunde na revelação. Por aquilo que eu estou falando para você, é aquilo que está na Bíblia. É aquilo que eu estudei, é aquilo que eu me aprofundei. É o entendimento que eu cheguei sobre muita oração. E você também pode ter a mesma experiência, mas tem que abrir o coração. Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque pessoas que estão fechadas à voz do Espírito Santo não vão conseguir ouvir, não vão conseguir entender. Porque já estão cheias de preconceitos. E com esses preconceitos você não consegue extrair da Bíblia aquilo que ela tem para te dizer. O sábado é o dia do Senhor. E quer ver Jesus falando sobre isso? Olha só, Mateus 12:8. Ele falando sobre ele, ó. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. A expressão Senhor aqui significa dono. Veja, João lá em Apocalipse diz, eu me achei em visão no dia do Senhor. Vamos lá para Isaías, Deus dizendo, o sábado é o meu dia santo. E agora vemos Jesus dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o dono do sábado. Esse dia é meu. Esse dia foi separado por mim. Esse dia foi estabelecido lá na criação. Então, o dono do sábado é Jesus. Se Jesus é o dono do sábado, foi ele que estabeleceu o sábado, somente ele é quem pode nos autorizar a não mais guardar o sábado. Mas ele fez isso? Não fez. Tem algum texto na Bíblia que ele está dizendo que não é mais para guardar o sábado? Não, não tem não. Só tem interpretações que se fazem por aí. Dizendo, não, agora já não é mais, já passou, já terminou. E baseado no quê? Qual é o texto que você encontra dizendo que já não é mais? Não, não tem esse texto. O que tem são apenas explicações e tentativas humanas de tentar provar aquilo que a Bíblia jamais disse. Jesus, ele é o Senhor do sábado. E os apóstolos? O que podemos dizer sobre eles? Eles também guardavam o sábado depois da ressurreição. Porque aqueles que acreditam que houve uma mudança, eles falam assim, olha, o sábado foi guardado até a ressurreição de Jesus. Depois que ele ressuscitou, então já não se guarda mais o sábado. Porque o dia da ressurreição, o domingo, primeiro dia da semana, foi um dia de alegria. Então, celebramos a ressurreição de Jesus no domingo. O sábado, como ele estava na sepultura morto, então é um dia que nós não celebramos mais. Bom, faz sentido de que o domingo foi um dia feliz, claro, porque Jesus estava vivo outra vez, porque ele se encontrou com os discípulos, porque os apóstolos estiveram ao lado dele, porque eles celebraram que Jesus venceu a barreira da morte, mas isso em nada muda a santidade do dia de sábado. Quando vamos à Bíblia, percebemos que os apóstolos seguiam guardando o sábado. Eles obedeceram este mandamento durante toda a vida. Não houve nenhuma mudança, não houve nenhum acréscimo. Era exatamente aquilo que Deus já havia estabelecido. Onde eu vejo isso, pastor? Vamos à Bíblia. Atos capítulo 17, verso 2. Encontramos essa passagem falando sobre o grande apóstolo Paulo, dizendo que, segundo o seu costume, ele foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras. Por 3 sábados, Paulo estava pregando a palavra de Deus. Paulo estava naquele lugar, dedicando o dia de sábado para ensinar a palavra do Senhor. Porque para Paulo, estava claro, esse era o dia que Deus havia estabelecido. Na cabeça de Paulo, nada tinha mudado. Tudo continuava igual. Ele seguia aquilo que a Bíblia havia estabelecido lá na criação. Não é para judeus, é para toda a humanidade. Mas pastor, eu acho que qualquer dia serve, porque todos os dias são iguais, todos os dias têm 24 horas, e por terem 24 horas, então eu posso escolher o dia que eu quero. Eu preciso usar o princípio, dizem algumas pessoas. E que princípio seria esse? Aqueles que defendem assim, o que Jesus ensinou, o que Deus nos ensinou, é que você tem que trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Então, esse 7º dia pode ser qualquer dia. Então, você estabelece qual vai ser o seu 7º dia. Você trabalha de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e folga na segunda. Então, a segunda-feira se transforma no seu descanso. A segunda-feira se transforma no seu sábado. É isso que a Bíblia está dizendo? Você já sabe que não. O sábado foi um dia separado por Deus, estabelecido pelo Criador. O dia onde toda a humanidade adora o Senhor. E pelo fuso horário de hora em hora, em algum lugar do mundo, tem alguma nação entrando no dia de sábado, e lá as pessoas que estão celebrando o dia do Senhor começam fazendo os seus cultos. Então temos 24 horas de adoração a Deus nesse dia especial ao redor do mundo. Exatamente o que os anjos fazem no céu, adoram Deus todo o tempo. Nós adoramos Deus 24 horas no sábado. Cada lugar tem uma nação entrando e tem nação saindo do sábado. Essas nações estão cultuando ao Senhor, estão celebrando a criação. E estamos assim honrando o nome de Deus entre nós. O princípio não é seis em um. O princípio é a guarda do sábado. Porque o sábado, ele é o aniversário da criação. Deus criou tudo em seis dias. E ele estabelece o sétimo dia para festejar tudo aquilo que foi criado. Então, quando eu guardo o sábado, eu reconheço que Deus é o Criador. Quando eu guardo o sábado, eu reconheço que eu saí das mãos de Deus. Quando eu guardo o sábado, eu reconheço que existe um Deus, que existe um Salvador. E eu reconheço que Ele vai voltar para me buscar. Tudo isso envolve o dia de sábado. Se todos guardassem o sábado, sabe o que aconteceria com o mundo? Não existiriam mais ateus. Não existiriam pessoas que estão deixando Deus de lado. Todos se renderiam ao nosso Salvador, ao nosso Criador, aquele que estabeleceu vida para mim e para você. Mas eu já ouvi gente falando assim, pastor, o calendário mudou, né? Então, com a mudança do calendário, como é que eu sei que o sábado da criação é hoje o mesmo sábado? Será que não houve uma mudança no ciclo? Por exemplo, nos meses tem mudança. O mês de setembro deveria ser o mês 7, mas é o mês 9. O mês de outubro deveria ser 8, mas é 10. O mês de novembro deveria ser 9, mas é 11. O mês de dezembro deveria ser 10, mas é 12. Ah, pastor, é verdade. E por que houve essa mudança? Porque antes desta alteração, o mês de fevereiro era o último mês do ano. Por isso que ele tem menos dia que os outros. Por isso ele tem apenas 28, porque ele era uma compensação. Mas quando houve a mudança, ele acabou ficando como o segundo mês. Isso seria então uma alteração no ciclo semanal? Aí está a coisa mais interessante. O Papa Gregório XII foi quem mudou o calendário. Ele mudou a contagem do ano, ele mudou a sequência dos meses, mas sabe, ele não mexeu no ciclo semanal. Permaneceu exatamente o mesmo. Os dias não foram trocados. Vários estudos já foram feitos e está evidente pela ciência, pela cronologia, de que o sábado de hoje é o mesmo sábado de antes. É o mesmo sábado de toda a história. Ele não mudou. Deus preservou o dia de sábado. Tanta coisa foi mudando, mas Deus, com todo cuidado, não deixou que o sábado mudasse. Ele não deixou que esse dia mudasse. Ele continua estabelecido. Eu encontro 59 referências ao sábado no Novo Testamento. E nessas 59 referências, nunca é dito que o sábado não deve mais ser guardado. Não há nenhuma referência dizendo isso. Você não encontra nada que diga isso. Você encontra, sim, Deus esperando sua fidelidade. Deus esperando que você caminhe com Ele. Deus esperando que você ande de acordo com a vontade dEle. Deus esperando que você tome uma decisão. Você tem acompanhado a Novo Tempo, vários programas, tem entendido mais e mais do amor de Cristo, mas chega uma hora que você precisa assumir um compromisso. Todo namoro sério vira noivado, todo noivado sério vira casamento, porque quem ama de verdade assume o compromisso. E se você quer assumir um compromisso com Deus, de viver a verdade, de caminhar com a verdade, de andar ao lado do Senhor, você precisa tomar uma decisão. Eu estou aqui com o meu celular nas mãos. E eu quero te convidar agora a escrever para nós aqui do Arena do Futuro. Temos o WhatsApp do Arena. Então vai lá nos seus contatos e coloca assim, ó, WhatsApp Arena do Futuro. O número é 12 98224 0616. 12 98224-0616, está aparecendo aqui embaixo na tela. Então, com este número agora, no seu WhatsApp, manda uma mensagem para nós. O que é que você vai fazer? Você quer entregar sua vida nas mãos do Senhor? Escreve. Você quer uma oração especial? Escreve. Você quer falar com um conselheiro? Escreve. Nós estamos agora prontos para te ajudar. Mas eu preciso que você escreva. Porque senão eu não vou saber quem é você. Senão eu não vou saber como chegar na sua casa. Eu não vou saber como te ajudar. Nós estamos abrindo uma possibilidade para que Deus entre na sua vida. A hora é agora, o momento é esse. Amanhã pode ser muito tarde. Então não deixe passar essa chance. Não deixe esse programa terminar sem você tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Você quer viver de acordo com a verdade? Eu estou mostrando para você a verdade. Seria muito mais fácil dizer coisas diferentes para você. Ah não, não precisa se preocupar com isso aqui não. Deixa isso aqui para lá. O que importa é o coração, o que importa é Deus. Não, mas Deus, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, mas Ele quer você como um todo, obedecendo a Ele, andando de acordo com a vontade dEle e preparando-se para estar com Ele no céu. Escreva agora aqui no nosso WhatsApp. Manda mensagem 12 98224-0616. Vamos orar? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus querido, muito obrigado pelo momento que tivemos de estudo da Tua Palavra, porque o Senhor confirma em nosso coração o caminho que devemos seguir, nos ajuda a viver de acordo com o Teu querer e a Tua vontade e a guardar o sábado, porque queremos nos preparar para um dia estarmos contigo no céu. Toma-os em Teus braços de amor. São bênçãos que eu lhe peço de maneira muito especial, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.